Madison, a linda fazenda de Deus. Crise no rio Cumberland. A fé repousa na evidência, não na demonstração. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 28. Certo dia, no início de junho de 1904, o barco missionário a vapor Morning Star, Estrela da Manhã, levantou âncora e zarpou do porto onde estava atracado em Nashville, Estados Unidos. O sereno rio Cumberland agitou-se à sombra da vegetação costeira quando a embarcação de motor a vapor apontou sua proa rio acima. Edward Sutherland, que havia recentemente renunciado seu cargo de presidente da Emmanuel Missionary College, faculdade missionária Emmanuel em Bering Strings, Michigan, estava em pé ao lado do timoneiro, W. O. Palmer, e observava-o guiar com grande habilidade o barco em direção à corrente principal. Sutherland sabia que esse homem havia conduzido embarcações fluviais pelas correntezas do sul dos Estados Unidos durante muitos anos. Virou-se de seu lugar ao lado do timoneiro e observou os passageiros daquela viagem muito especial. Seu olhar pousou primeiramente sobre a mãe Ellen White, sentada ali no convés, com olhos brilhantes diante da cena que a todos se revelava. Em sua face viu ele aquele olhar de plena paz, que com frequência agraciava seus traços ao contemplar as amáveis cenas da natureza. Sendo ele mesmo sensível a tal beleza, virou-se por um momento para o rio, vendo seus movimentos entre os bancos rochosos e arenosos, que se tornavam por vezes íngremes penhascos com protuberâncias verdes silvestres. Após uma respiração de puro deleite, pensou nos demais passageiros. Os dois filhos da mãe White acompanhavam-na nessa viagem. James Edson White era dono do Morning Star, e William White frequentemente acompanhava a mãe em seus itinerários. Sua secretária, Clarence Chrysler, estava assentada ao lado da mãe White com Sarah McIntyre e Meg Hare. Emma White, esposa de Edson, também viera com eles. Fred Holliday completava a tripulação. Essa jornada tinha um duplo propósito. Edson White queria encontrar um local apropriado para uma escola de treinamento para jovens obreiros negros no sul. Já os educadores Edward Sutherland e Percy Megan procuravam um lugar onde pudessem estabelecer uma escola de treinamento para os jovens brancos da região. Percy Megan ainda não havia embarcado no Morning Star. Edward Sutherland esperava que ele se unisse à tripulação no dia seguinte, no entroncamento de Edgefield, cerca de 19 quilômetros acima de Nashville. Os viajantes desfrutavam um calmo cruzeiro. Era uma relaxante excursão por belas paisagens, com a encantadora música do rio e do mecanismo do barco a vapor. De repente, Edward Sutherland percebeu pelo som daquele mesmo mecanismo que algo estava errado. "Qual é o problema com seu barco?" disse ao chamar Edson White. "Outra pane, suponho." Edson apressou-se para frente, seguido por Sutherland, para examinar a engrenagem de marcha do barco. "Parece-me que teremos que guinchá-lo até a margem para podermos fazer reparos", anunciou Edson. "Ele desembarcou para cuidar disso." Edward Sutherland olhou ao redor e viu que haviam ancorado em uma ilha em Neely's Bend, em Lark Springs. Após avaliarem o problema, os homens decidiram que os reparos não levariam muito tempo. Ao ouvir essas notícias, mãe White sugeriu que fossem à terra firme para olhar em volta. "Gostaria de ver aquela fazenda da qual temos falado." "Está próxima", disse ela a Will Palmer. "Vem, Ed", chamou Palmer. "Vamos subir para olhar a fazenda Ferguson Nilsson. A senhora White quer vê-la." "De jeito nenhum", recuou Edward Sutherland. "Já vi aquele lugar e não estou nem um pouco interessado em vê-lo novamente." "Mas nós precisamos ir. A senhora White insiste em ver o local." Com relutância, Edward Sutherland, chamado de Ed por seus amigos íntimos, saiu do barco e escalou o barranco com os outros. Ele viu que havia subido até o limite da fazenda e esta parecia ainda pior do que ele se lembrava. Voltando-se para a mãe, White percebeu que seus olhos cintilavam de entusiasmo. "Ah!" exclamou ela. "Este parece com o lugar que vi em visão. Esta é a terra na qual Deus quer que Sutherland e Megan iniciem sua escola de treinamento." Ed sentiu um esmorecimento peculiar em seu coração, mas decidiu não dizer nada. Todos retornaram ao barco e os reparos já haviam sido concluídos. O grupo continuou rio acima até o entroncamento de Edgefield, onde atracaram. Ali encontraram o irlandês Percy Tilson Magan, esperando por eles. «Vocês prometeram estar aqui hoje pelo meio-dia e já é quase noite», disse Magan ao embarcar. «Esperei por horas». «O barco quebrou no caminho», disse-lhe Holiday. «Sua banheira velha está sempre quebrando. Eu devia ter imaginado». Holiday interrompeu. «O barco foi quebrar bem na saída daquela fazenda Ferguson Nilsson, e a senhora White foi e olhou o local. Seu barco maluco quebrou bem onde não queríamos que quebrasse. O que aconteceu?» perguntou o irlandês, ignorando o comentário de Holiday. Naquele momento, William White, apareceu no convés e andou em direção a eles. «Minha mãe gostaria de falar com vocês dois lá dentro», disse a Sutherland e Magan. Eles o seguiram até a pequena cabine. «Bem, irmão Magan, hoje vi sua fazenda e andei em torno dela». Mãe White olhou para cima com deleite, com seus calorosos olhos acinzentados. «Estou convencida de que Deus quer que você e Ed Sutherland adquiram aquele lugar. É o tipo de lugar que me foi mostrado em visão. O que você acha disso?»
«Penso nisso o mínimo possível», respondeu Magan. «A fazenda é grande demais para nós dois. É rochosa, improdutiva e o solo está esgotado. Exigirá mais dinheiro do que temos».
«Bem, sinto muito». Mãe White olhou para eles enquanto falava. «Porque para mim parece que o senhor pretende que vocês possuam aquele lugar». Ed viu que seu amigo não queria discutir o assunto, então se desculparam e deixaram a cabine. Foram à popa do barco e ali assentaram-se até bem depois da meia-noite, cogitando sobre os eventos do dia e lamentando o infeliz problema mecânico próximo à fazenda Ferguson Nilsson. Eles pretendiam encontrar um local sossegado em algum bosque e iniciar ali uma pequena escola. Eles simplesmente não podiam assumir tamanha responsabilidade, porque as coisas haviam tomado esse rumo. Finalmente, após muita conversa, decidiram que não podiam e não queriam ser absorvidos por algo tão grande, tão caro e tão sem esperança. Mas nenhum deles sentiu-se bem acerca da decisão e ambos sabiam, no fundo de seus corações, que ir contra os conselhos da mãe White, de certa forma, era como ir contra Deus. Um pesar desceu sobre o coração deles. No dia seguinte, a embarcação seguiu seu caminho para Carthage e ali ancorou. Na manhã do segundo dia em Carthage, mãe White chamou novamente os dois homens, Sutherland e Magan. «O senhor quer que vocês obtenham a fazenda Ferguson Nilsson e ali iniciem uma escola de treinamento», disse-lhes novamente. «Não podemos», protestou Ed. «Não podemos pedir a denominação que financie tal risco, e nós temos recursos insuficientes para empreender». Ed notou o olhar impassivo no rosto de mãe White, e o sentimento de inquietude dentro dele cresceu até se tornar uma dor inconveniente. Na terceira manhã, em Carthage, ela os chamou novamente e falou de forma ainda mais urgente acerca do assunto. «Pedirei ao Edson que leve o Morningstar de volta ao entroncamento de Edgefield. De lá podemos ir olhar novamente o local». Sutherland e Magan conversaram e decidiram não ir ver aquela fazenda novamente. Mas ao chegarem ao entroncamento de Edgefield, mãe White pediu a Will Palmer para levá-la de carro à fazenda. Algumas horas depois, ela voltou a bordo do barco e relatou que havia conversado com os Fergusons, os donos que viviam na propriedade. Disse a eles que seu grupo queria aquela terra para iniciar uma escola para obreiros cristãos. Mais uma vez, ela insistiu com Sutherland e Magan para que comprassem a propriedade. «Nós entendemos», começou Ed, «que o preço desse local está entre 12 e 13 mil dólares. Tal valor é mais do que o dobro daquilo que pretendemos pagar por uma terra. De forma alguma, poderemos investir mais do que 5 mil dólares». Sentou-se com mãe White e falou em tom grave. «Mãe White, estamos determinados a não ir além do que nossos recursos permitem. Nossa ideia é adquirir um pequeno local nas montanhas, onde poderemos fazer amizade com nossos vizinhos, ajudá-los e construir lentamente». Ellen White olhou para eles e sorriu com aquele seu sorriso gentil.
Temo que façam planos pequenos demais e que estabeleçam um alvo baixo demais. Se seguirem o conselho do Senhor, Ele estabelecerá seus pés em um grande lugar e proverá os recursos para pagar por ele. Ela levantou-se e apontou seu dedo em admoestação. Vocês dois vão enterrar seu talento? Será que o Senhor deu-lhes todos esses anos de experiência e a habilidade de treinar outros para seu serviço, para que vocês digam a ele: Senhor, sabendo que és homem severo, receosos, escondemos na terra o teu talento? Mateus 25, 24. Edward Sutherland sentiu uma onda de aflição tomar conta dele. Não, não, mãe White, disse ele. Nós trabalharemos para o Senhor. Queremos fazer a vontade dele, mas não temos os 12, 20 ou 40 mil dólares que serão necessários para começar uma escola naquele lugar. No dia seguinte, Sutherland e Megan alugaram um cavalo com charrete. Foram na direção oposta à terra de Ferguson Nilsson. O objetivo era olhar outra fazenda. Porém, à tarde, levados por um sentimento de emoção e curiosidade, o qual eles não pararam para analisar, encontraram-se novamente de volta à fazenda Ferguson Nilsson. Sabiam que não eram os únicos olhando a propriedade. Edson vira Will Palmer sair de lá com mãe White mais cedo. Edson e Sarah McIntyre foram com eles. Agora, os dois homens, Sutherland e Megan, estavam em pé olhando para as protuberantes rochas calcárias no meio da grama e para as muitas pedras que estavam por toda parte nas infrutíferas colinas. Caminharam para uma pilha de pedras próximas ao antigo celeiro de plantação e sentaram-se sobre uma rocha. Pelo pequeno e reto vale dos Campos do Sul, viram hectares de solo pedregoso, onde cabanas que comportavam 600 negros costumavam ficar, pois aquela fazenda outrora funcionara como uma sede do mercado de escravos. Ed não conseguia imaginar um panorama mais proibitivo e desolador para uma escola. Percy, disse ele ao apontar a mão para os tristes campos, é a coisa mais grosseira, miserável e cheia de mato que eu já vi. Só em pensar, isso me faz mal e já fico doente. Eu sei, Ed, sinto a mesma coisa. Porém, Sarah McIntyre disse que a fazenda que mãe White escolheu para a escola de Currumbong na Austrália foi declarada inútil pelos líderes de lá. Bem, não deve ter sido tão ruim quanto esta, disse Ed. Olhe para o celeiro velho e nojento com aqueles chiqueiros encostados nas janelas da casa. Permaneceram assentados por alguns minutos, afundados em um lamaçal de autopiedade e desânimo. Finalmente, Ed falou: Eu acho que aquela escola australiana esteja prosperando atualmente. Sim, mãe White disse a eles que não rejeitassem o conselho do Senhor, mas que dessem a ele uma chance para trabalhar. Ed recordou-se com grande clareza das palavras semelhantes ditas a ele no dia anterior. Sentia-se pior a cada minuto, mas ainda assim resistia. Lançou um olhar perscrutador sobre Percy. Eu acho que foi você quem despertou em mãe White essa ideia de se interessar pela propriedade Ferguson Nilsson. Então, vendo o olhar incrédulo no rosto de Percy, desatou-se a chorar. Oh, como eu queria ter uma forma honesta e cristã de me livrar de tudo isso sem demonstrar falta de fé nos testemunhos da mensageira do Senhor. Quebrantados e completamente sem coragem, os dois homens ajoelharam-se derramando o que havia em seus corações perante Deus. Em seguida, calmos e resolutos, decidiram-se pela fazenda. Dariam um passo de fé e obedeceriam ao conselho que o Senhor lhes dera por meio da mãe White. Então voltaram para lhe contar sobre sua decisão. Ela não se mostrou surpresa, mas recomendou o ato com palavras gentis. Na manhã seguinte, os dois homens dirigiram-se novamente à fazenda. Ajoelharam-se entre as rochas, próximas ao velho celeiro, e mais uma vez imploraram ao Senhor para lhes mostrar sua vontade e capacitá-los a serem obedientes. Consternados com o risco que corriam, atormentados por dúvidas, lutaram com o Senhor em agonia e súplicas. Logo de início, eles tiveram que desembolsar entre 13 e 15 mil dólares pelo local, que não oferecia muito além de escassas instalações. Não tinham nem metade do dinheiro para pagar pela infrutífera, pedregosa e miserável terra, muito menos para construir e equipar uma escola de treinamento. oraram ao Todo-Poderoso em busca de auxílio. Eles foram tão abastecidos de coragem que nunca mais vieram a duvidar de que Deus os houvera guiado naquele negócio de risco e de que Ele se encarregaria de tudo e dirigiria todas as coisas relativas ao empreendimento. Haviam passado por seu Getsêmani, lutado o dia inteiro com o problema. Agora o crepúsculo começava a estender um manto de misericórdia sobre a paisagem desolada e infrutífera. Os pássaros entoavam cânticos e faziam ninhos. Esquilos disparavam por dentro das antigas árvores e as plantas de variadas flores pareciam pálidos pontos de exclamação em oposição às negras sombras da noite. Percy Magan bradou: Ed, estamos nisso juntos! E entramos na empreitada por vontade própria. A senhora White está conosco. Deus está nos guiando. Ele nos mostrará o caminho. De repente, com uma voz forte e jubilosa, Ed começou a cantar. Bendita fé dos nossos pais! Inspira nossos ideais! Percy uniu-se a eles e os louvores a Deus soaram por aquela fazenda desolada e fria. Talvez naquele momento de fé triunfante, os anjos de Deus tenham descido e reclamado a fazenda para si. O hino terminou e a quietude da noite os envolveu. Os solitários montes os cercavam e um céu estrelado arqueava-se sobre eles. Um senso solene da presença divina os envolveu e começaram a cantar novamente. Após a tempestade, brilha o arco em toda a cor. Promessa escrita no céu com luz. Assim também, depois da nossa dor, brilha o arco do amor de Jesus. A animação típica do irlandês fervoroso aflorou. Ed! Ed! Percy escolheu cuidadosamente cada palavra. Aqui nos encontramos bem numa bifurcação. Se tivéssemos assumido a posição de que aquilo que a mãe White diz não vem do Senhor, então não seríamos capazes de aceitar qualquer coisa que o Senhor comunicasse a ela, a menos que se conformasse às nossas opiniões. Não há outro caminho, respondeu Ed, se quisermos prosseguir com a certeza de que Deus está conosco. Vamos voltar rapidamente para Nashville e dizer à mãe White que compraremos a fazenda Ferguson Nilsson. Quando lhe contaram sua decisão final, ela ficou muito satisfeita. Farei qualquer coisa para ajudá-los. Vão e contem sua história para as pessoas e elas os ajudarão. Recomendarei o trabalho de vocês e escreverei um artigo sobre ele no periódico da nossa igreja. Farei parte de seu conselho administrativo, se quiserem. Essa foi a única vez na vida que ela aceitou tornar-se membro do conselho administrativo de uma instituição. Edward Sutherland e Percy Magan arriscaram o futuro e a própria vida no conselho que Deus dera à mãe White. Eles se determinaram a abraçar a causa, independente do preço que pagariam, do trabalho e das dificuldades que enfrentariam, levando o projeto avante rumo a um fim vitorioso sob a direção de Deus.